Aleluia, louvamos ao Senhor pelo seu amor, e é para sempre, louvamos ao Senhor também para sempre pelo seu amor. E nós estamos, amados irmãos, com esse desafio de concluir essa série de mensagens a respeito de falsos sinais e falsos profetas. Isso tem, obviamente, uma relação, né, com esse nosso tema anual, que é nos prepararmos, ou preparados para a volta de Jesus. E eu acredito que o Senhor tem nos preparado ao longo de todo esse tempo, desde o início do ano, né, com tantas palavras edificantes, abençoadoras. E coube a mim fazer alguns alertas para os irmãos nesses dias, e é algo que tem marcado a minha vida, marcado meu coração, e assim, tem me ensinado também poder manifestar, falar a respeito desse assunto com os irmãos. Sempre nós precisamos entender que todo aquele que prega está falando primeiro para si mesmo. Então, o Senhor tem nesses dias também me advertido, me alertado, e eu quero, amados, que nós continuemos então neste apreço, né, neste gosto pelas coisas verdadeiras, né, da palavra do Senhor. Continuemos então, né, a fluir nesse tema. No primeiro dia, nós estivemos tratando a respeito da necessidade que temos de desenvolver um pouco mais de uma capacidade de discernir as coisas. Então, algumas pessoas ficam com receio de conferirem nas escrituras. Olha, será que o que está sendo dito é correto? Será que o pastor está falando é correto? Será que isso implica em que eu estou desconfiando de alguma coisa? Nada disso. Isso é porque nós compreendemos que o nosso coração, ele muitas vezes é enganoso, e a necessidade que tenhamos a palavra de Deus como parâmetro básico, fundamental, para dirigir as nossas vidas, é algo fundamental, é algo importantíssimo. Então, por conta disso, nós precisamos realmente desenvolver essa capacidade de discernir, essa capacidade de olhar nas entrelinhas, e sobretudo a necessidade de conferirmos se tudo aquilo que está sendo dito, que está sendo manifestado por pessoas que são falhas, estão dentro do escopo da palavra de Deus. Então, amados, percebemos isso, e no segundo dia nós tratamos então da nossa parte de observação, a nossa análise pessoal a respeito de que se não estamos nos encaixando dentro deste ambiente que a gente entende como um ambiente não verdadeiro, né? Se a nossa vida está caminhando, se as nossas palavras, se os nossos atos estão caminhando de acordo com esses preceitos da palavra, e se estamos então caminhando para aquilo que é agradável a Deus, o que não implicaria em uma condenação no final das contas, né? Jesus é muito duro nesse texto, que é o texto base, que eu queria que inclusive vocês abrissem nesse momento, né, que é Mateus no capítulo 7, nós vamos ler hoje de 19 a 23. Olha o que diz a palavra de Deus: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Seguindo, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Em outras traduções, tem vocês que praticam a iniquidade. Bom, eu vou me fixar inicialmente nesses três versículos, nesse último verso, melhor dizendo, e trabalhar aqui três princípios para que nós compreendamos melhor o que esse texto está nos falando, está nos advertindo. E desde já, eu anuncio para vocês que vou me aprofundar nesta questão pessoal, vou me aprofundar nessa necessidade de nos advertirmos a respeito da nossa posição diante de Deus, da nossa posição com relação à verdade e à necessidade de vivermos privilegiando a verdade, privilegiando as coisas que agradam a Deus. Primeiro, vamos analisar que há aqui três sinais que esses falsos profetas, que esses falsos crentes, essas falsas pessoas que usam o nome de Jesus, que chamam Jesus de Senhor, poderão realizar. Então nós temos aqui uma primeira capacidade que pessoas nessas condições, ou seja, não sendo de Deus, mas dizendo-se de Deus, poderão praticar. A primeira é a profecia. Diz aí que muitos virão naquele dia, e é importante os irmãos compreenderem que naquele dia é o dia do julgamento. Naquele dia é o dia em que Jesus trará à luz todos aqueles que não são e que são de Deus. Então destinará essas pessoas ou para a glória, ou para os céus, ou para a presença de Deus, ou para a condenação, ou o inferno, ou estarem eles, essas pessoas condenadas longe de Deus. E nesse momento, muitos dirão, segundo a palavra de Deus naquele dia, dizendo: olha, Senhor, nós profetizamos. E profecia, queridos, é uma capacidade de trazer palavras de direcionamento, é uma capacidade de trazer edificação, é uma capacidade também de revelar coisas ocultas, e inclusive abençoar a partir daquilo que se diz. Então é bom que você entenda que o espírito do engano, a falsidade que operará nos dias em que nós estamos aqui, ela poderá operar inclusive trazendo benefícios, inclusive trazendo coisas concretas. Então não se trata de profecias, não se tratam de profecias falsas, são profecias mesmo. Jesus está dizendo aqui: olha, muitos poderão trazer crescimento, edificação, dirão palavras que serão palavras que acrescentarão a vocês, que são palavras muitas vezes de revelação do oculto, coisas profundas, coisas tocantes, coisas que trazem inclusive transformação. Então eu quero que você compreenda que desde já, às vezes algumas coisas parecem legítimas e são de fato abençoadoras, mas por trás delas há falsidade. Então nós precisamos até desconfiar, nesse caso, dos resultados. E aqui é interessante porque Jesus antes aqui diz assim: ó, pelos frutos deles vocês conhecerão. Só que nós precisamos compreender que esses frutos não são frutos exatamente de obras, coisas que são relacionadas a coisas que são feitas. E nós vamos ver direitinho de que fruto o Senhor Jesus está falando, né? Então, segundo lugar, milagres, a capacidade de abençoar com aquilo que realiza. Então, profetizar, eu abençoo com aquilo que eu falo, que eu possa proferir. Mas milagres são realizações concretas, são pessoas que estão doentes e ficaram curadas, são pessoas que têm dificuldades, talvez coisas que seriam impossíveis, e tornam-se possíveis pelo poder do milagre. Então estas pessoas terão condições de realizar milagres e abençoar com realizações. Então vejamos, em terceiro lugar, expulsão de demônios. E aqui diz respeito a uma autoridade para libertar. Então pessoas seriam libertas até por estes falsos sinais. E eu digo que o que eu chamo aqui de falsos sinais não são sinais que não trariam benefícios reais, mas por trás desses sinais, pessoas falsas se escondem, pessoas que não são de Deus, se escondem. Então, queridos, é interessante que nós podemos concluir que estas obras feitas por pessoas que não são de Deus, são obras de Deus, porque são obras em nome de Jesus. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, que não importa se por contenda, não importa se for até por vanglória, ou seja, se for até por vaidade, é importante que o evangelho seja pregado. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, em outras palavras, é que a expansão do evangelho não depende da fonte, não depende de quem é, melhor dizendo, né, fonte está relacionada a Deus, mas do veículo, do canal, depende de Deus querer fazer. Então, é importante que você compreenda que muitas vezes Deus pode abençoar pessoas, porque simplesmente quer abençoar pessoas, e vai usar outras pessoas para isso, e não necessariamente, de forma paradoxal. É até difícil a gente compreender isso, mas está dentro daquilo que é o âmbito da soberania de Deus. Deus vai usar essas pessoas que não são dele para abençoar outras pessoas. Então não se engane pelos sinais, não se engane pelos milagres feitos em nome de Jesus, porque esses milagres estão sendo feitos em nome de Jesus, são obras de Deus, feitas por instrumentos de Deus ou não. E é possível, é isso que esse texto nos mostra, é possível isso acontecer. E a Bíblia nos diz que estas pessoas, iludidas pelo fato de estarem fazendo a obra de Deus, mas não sendo de Deus, terão uma grande surpresa naquele dia. E vão ouvir de Deus: nunca vos conheci. E tem um segundo ponto aqui curioso a respeito da interpretação desse texto: esse desconhecimento, ou esse pseudo-desconhecimento de Deus. Não há algo que Deus não conheça, irmãos. Não há pensamento que Deus não conheça, segundo a palavra de Deus. Deus conhece tudo. Então, o que está sendo dito aqui? Alguns podem pensar, olha, é Deus fazendo um tipo de figura de linguagem muito sofisticada, que é a ironia. Em alguns momentos, Deus se utiliza de ironia na Bíblia, né? Quando ele, por exemplo, diz para Jó, olha Jó, onde é que você estava quando eu fiz o avestruz, né? Jó questionando a respeito da situação triste em que ele estava vivendo, e Deus fala assim: olha Jó, onde é que você estava, que moral você tem para me questionar? Quando eu estava lá fazendo avestruz, você estava onde? Então é um recurso que Deus se utiliza algumas vezes, mas aqui não é o caso. Aqui essa palavra aparece outras vezes, né, só com um prefixo a mais na escritura, que indica algo relacionado a um conhecimento para a salvação. Romanos, no capítulo 8, 29, nos diz a palavra de Deus, que aqueles que de antemão conheceu, e aí aparece essa palavra, né, proegno, que dá origem à palavra prognóstico também, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 2, diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Nós temos então que Deus, desde a eternidade, pela sua presciência, Deus conhece o futuro, Deus previu as coisas. É diferente de fazer uma previsão, né? Que a gente tem assim, como se fosse uma pessoa que está, um profeta que está prevendo o futuro. Não, Deus previu, é diferente, ele já viu o que iria acontecer. E de alguma maneira, ele conhece, e essa palavra conhecimento está muito ligada à questão da salvação. Então, só para clarear, eu estou fazendo só esse arrazoado aqui, para dizer aos irmãos que a interpretação desse texto é muito simples. O que Deus está falando é que já estava previsto por ele mesmo que aquelas pessoas tomariam atitudes estranhas a Deus, e portanto Deus os diria: vocês são desconhecidos para mim. Desconhecidos no sentido de que desde a eternidade ele conheceu que essas pessoas tomariam essas atitudes. Fechando essa pequena curiosidade, só para você compreender do que se trata esse conhecimento, vamos para o que Jesus fala. Eu nunca vos conheci, vocês que praticam, em algumas traduções, a iniquidade. Vocês que praticam, em outras traduções, também o mal. Essa palavra aqui é a palavra anomia, e é uma palavra que tem uma correlação em português. Anomia significa desordem. Anomia significa falta de amor pelo correto. Nós traduzimos geralmente a palavra ordem simplesmente pelo que é organizado. Né? O que é ordenado é organizado, mas o sentido da palavra ordem tem a ver com fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é moralmente aceitável. Então nós entendemos aqui, para fechar muito claramente a interpretação desse texto, muitos virão naquele dia dizendo, e dizendo aquilo que fizeram: profetizei, expulsei demônios, curei enfermos, fiz maravilhas, fiz coisas inimagináveis no teu nome, Senhor. E Deus vai dizer para eles, o Senhor Jesus, o nosso Deus, vai dizer para eles: olha, se apartem de mim, vocês que eu desde sempre vi que vocês agiriam, ou seja, desde sempre eu conheço o coração de vocês. Vocês se encantaram pela aparência, vocês se encantaram por aquilo que faziam, vocês se encantaram pela ideia de que ser usado por mim significava ser conhecido de mim. Então eu não conheço você, você para mim é uma pessoa estranha, porque você pratica aquilo que me desagrada e tem amor pela confusão, tem amor pela desordem, você não tem amor por aquilo que é correto. E aqui fica o alerta, meu querido e minha querida, que nós precisamos, falamos sobre temor de Deus na última palavra, e hoje é importante nós firmarmos essa ideia de que precisamos ter amor por aquilo que é correto. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer nos decretos de Deus, na lei do Senhor, na vontade de Deus. É disso que se trata. Aquele que tem alegria, desenvolve o prazer, desenvolve o gosto por aquilo que é correto, é este que vai ser tido como conhecido de Deus naquele dia do julgamento final. E é disso que se trata. E é importante nós, então, fazermos aqui um contraste entre coisas que já estão devidamente contrastadas aqui. É a respeito de duas palavras que nós podemos colocar de forma didática aqui para os irmãos compreenderem. O que é que Deus de fato valoriza? Nós temos duas coisas que o Espírito Santo nos confere, nós como cristãos. Um é aquilo que a gente pode chamar de carisma. Carisma é aquilo que Deus nos entrega por meio do seu Espírito Santo, e que são dádivas de Deus, capacitações de Deus. Falar em línguas estranhas, expulsar demônios, curar enfermos, fazer maravilhas, ter a capacidade de crer no impossível, os dons espirituais que nos capacitam a fazer a obra de Deus. E outra coisa que pelo mesmo Espírito Deus nos oferece é o caráter. E o que distingue uma pessoa da outra, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, é exatamente o seu caráter. O carisma tem a ver com o dom do Espírito, os dons do Espírito. O caráter tem a ver com o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, alegria, longanimidade. O caráter resulta do fluir do Espírito para o ser, e o carisma do mesmo Espírito para o fazer. O caráter diz respeito ao comportamento, o carisma diz respeito ao movimento, o caráter tem a ver com a relação com Deus, o carisma com o serviço a Deus, o caráter é vida, o carisma é capacitação. Como carisma é poder, não se pode ter caráter sem carisma. Mas pode-se ter carisma sem caráter. E aqui que está o problema. Um metodista conhecido no país, muito abençoado, pastor Moisés Moraes, certa vez disse o seguinte, atente para isso, é preferível alguém que não fale em línguas e que também não fale da vida alheia, do que alguém que fale em línguas e também fale da vida alheia. Isso é mais ou menos aquilo que expressa a realidade do carisma e do caráter. Nós precisamos do poder de Deus para sermos alguma coisa, pacientes, longânimos, né? Para sermos amorosos. Precisamos do poder de Deus para isso. Então é preciso carisma para ter caráter. Mas é possível, e é isso que esse texto nos mostra, é possível se ter carisma sem ter caráter. E isso é um grande risco. É possível ser usado por Deus sem ser de Deus. É possível ser usado por Deus com muito poder, inclusive. É possível fazer as obras dele, e a vontade dele neste sentido, ou seja, do trabalho devido a todo aquele, inclusive que professa o seu nome. Mas temos que cuidar do profundo, do nosso ser, do nosso caráter, e isso para Deus é mais importante. Sansão, irmãos, ele era cheio de carisma, cheio da força do Espírito Santo, realizou coisas tremendas. Sua força, diz a palavra de Deus, está lá em Juízes no capítulo 14, verso 19, vinha de Deus. Foi Deus que deu a Sansão todo aquele poder. Mas ele era um homem sem caráter. E Deus retirou-se. O Espírito apagou de Sansão. Olha o que diz Juízes no capítulo 16, verso 20, diz assim, então Dalila chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando, foi no momento que ela tinha cortado os seus cabelos. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, porque ele estava preso. Mas ele não sabia, e olha só o que diz o texto, que o Senhor o tinha deixado. Meu irmão, esse texto me arrepia, meu irmão. Deus nos livre de nem saber que Deus já se apartou de nós. Deus nos livre de concluir, talvez por não ver mais um poder operando em nós, como aconteceu no caso de Sansão, que Deus não está mais conosco. Nós vemos exemplos desses tão tristes como o de Saul, que Deus o tinha deixado para os seus próprios delitos, os seus próprios sentimentos terríveis. Deus tem a misericórdia de nós, irmãos. Portanto, cuide do seu caráter, ainda que Deus lhe dê muito carisma. Ainda que você tenha capacidade de persuadir as pessoas com boas palavras, com bons gestos, inclusive com operações maravilhosas. Cuide da sua vida, cuide do seu caráter. É importante nós estabelecermos alguns valores que têm a ver com isso que nós estamos falando aqui. A primeira coisa, irmãos, é que o cristianismo, a fé cristã, o caminho de Cristo é um caminho que leva em consideração a moralidade. É importante nós compreendermos isso. Outras religiões, e pensando aqui, inclusive no fenômeno religioso, como ele acontece nas pessoas, na história da humanidade, ele não necessariamente leva em consideração um padrão moral, ou seja, uma prática de vida. Quando os primeiros, a ciência da religião nos diz isso, quando os primeiros humanos passam a temer as forças da natureza, passam a pensar, por exemplo, em ambiente desértico, que o sol mata de calor, e que a lua à noite mata de frio, e passaram eles então a adorar o sol, a adorar a lua, o que os motivava era o medo, o receio de serem ceifados, de suas colheitas não produzirem, de não puderem, né, ter colheita, exatamente porque suas plantações não produziriam, de eles não terem água, de eles não terem comida e coisas dessa natureza. Era um receio de perder alguma coisa nesta vida. E qual era a contrapartida? A contrapartida era simplesmente oferendas. Alguns desses, inclusive, ofereciam, nós temos várias culturas que ofereciam até pessoas em sacrifício para que a colheita pudesse ser ok. Então, qual era a resposta dada a essa divindade, ou essa pseudo-divindade? Era o ritual, era a oferta, a oferenda, às vezes de alimentos, às vezes de animais, às vezes até de humanos. E dessa forma, meus queridos, é que nós temos uma coisa nova que aparece desde o judaísmo, as leis de Deus. E Deus passa a mostrar desde o Antigo Testamento que ele não se importa somente com os ritos, não se importa somente com as ofertas, ele se importa também com o coração de quem oferta, ele se importa também com o caráter, com a vida e o comportamento, segundo as suas leis, segundo os seus preceitos. Então é importante nós entendermos que o cristianismo, que surge pós o judaísmo, também carrega os mandamentos de Deus, colocados pelo Senhor Jesus. E aqui Jesus explicita uma coisa: eu não exijo só de vocês cultos, eu não exijo só de vocês reuniões, programações, o que eu quero de vocês, sobretudo, é uma vida compatível com o que eu digo que vocês devem fazer. Isso é muito importante nós compreendermos. O cristianismo é uma religião moral, é um caminho de moralidade. Desde a sua raiz judaica, desde que surgiu, possuía alto padrão de testemunho e compromisso. É importante nós compreendermos isso, amados, que os nossos irmãos no Império Romano, eles eram conhecidos, isso no início da fé cristã, pela sua conduta. Era uma conduta tão poderosamente compatível com o Cristo, com Jesus, que eles foram chamados de cristãos exatamente por isso, pequenos cristos, pessoas que imitam de forma absolutamente cuidadosa as atitudes de Cristo. E a igreja então impacta exatamente a sociedade por conta do seu comportamento, caía na graça do povo, era caluniada por muitos dos imperadores, mas aquilo não vingava, tamanho era o testemunho daqueles ali que serviam ao Senhor. E isso precisa ser mantido, essa compreensão precisa ser mantida. Muitos irmãos morreram, muitos irmãos foram comidos por leões, foram cerrados ao meio, porque não deixavam a sua conduta, o seu testemunho, aquilo que deveriam fazer, os mandamentos de Deus. Segundo lugar, é importante nós compreendermos, e já estamos vendo isso, que o valor da conduta é maior do que da performance religiosa. Ritos são menos importantes para Deus do que comportamentos. E é interessante que um dos maiores males, talvez, que tenhamos nos nossos dias é o excesso de religiosidade. E o que gera o engano destes falsos profetas é exatamente a ideia de que a sua religiosidade seria suficiente para alcançar os céus, para impressionar a Deus. os seus atos. E é importante nós compreendermos, irmãos, que este mal da religiosidade, eu digo assim, o religiosismo talvez, que a vida religiosa, a vida piedosa, que busca a Deus, obviamente, redunda num caráter agradável a Deus. Ou seja, nós precisamos às vezes até dos ritos, da atividade religiosa, da disciplina espiritual, exatamente para alcançarmos aquilo que tem a ver com nossa conduta, com nosso caráter. Mas nós não podemos nos fiar nisso, na quantidade de lives que nós assistimos, quantidade de pessoas que... Nós não podemos nos fiar nisso. Deus não tem sobrinho, Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Deus não tem pessoas que vão se associar às outras e pela associação com outras vão ter a filiação garantida. Não, é você e Deus, e é você e Deus que precisa nesse momento ser o lugar de acerto, é o lugar em que você precisa refletir. Se você não tem vivido então esta vida religiosa, em que você acompanha as coisas, participa das coisas, se relaciona com as pessoas, mas o seu coração está longe do Senhor. E assim nós chegamos num terceiro ponto aqui, que é a importância do privado. O privado é mais considerável para Deus do que o público. Aquilo que acontece dentro do seu quarto, aquilo que acontece dentro do seu ambiente particular, isso é o que vai importar, meu irmão, minha irmã. Porque é isso que Deus vê e as outras pessoas não enxergam. E você precisa se medir por isso, e não por aquilo que as pessoas dizem. Você é conhecido de Deus quando no seu particular, você é a mesma coisa, muitas vezes, do que no seu ambiente público, que muitas vezes nós maqueamos para que a aparência seja agradável às pessoas. A qualidade precede a quantidade até, e aqui é uma demonstração que a todos nós pastores, líderes de toda maneira, nós precisamos compreender. Nós às vezes queremos medir o sucesso daquilo que nós estamos fazendo, ou se aquilo é agradável a Deus, a partir simplesmente da adesão, da quantidade de pessoas, ou da quantidade de visualizações, ou da quantidade de adesão. Não se mede o que está agradando a Deus pelos resultados, mas pela motivação. O que temos de sondar é com qual coração estamos fazendo. E aí nós já vimos que desde o Antigo Testamento é assim, e eu queria citar um texto, em Isaías no capítulo 29, verso 13, um texto conhecido, maravilhoso, da palavra de Deus, diz: o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Olha, querido, vamos ter cuidado com isso. Os frutos sobre os quais Jesus fala naquele texto, e aí nós voltamos para o texto para você compreender. Jesus diz: pelos frutos conhecereis. Os frutos sobre os quais Jesus fala no texto não são obras, não são realizações, são frutos de vida. Frutos não são conversões, milagres, inchaço. Toda qualidade gera quantidade. Eu acredito nisso, irmãos. Se você faz alguma coisa, Jesus era uma pessoa das multidões. Qualidade de Deus, presença de Deus gera quantidade. Isso é fato, isso é verdade. Toda qualidade gera quantidade, mas nem toda quantidade é resultado de qualidade. Muitas vezes é resultado exatamente da perda da qualidade, porque nem todas as pessoas querem ouvir a verdade, nem todas as pessoas querem ouvir o evangelho. Elas querem muitas vezes ouvirem o que elas querem ouvir. E a perda da qualidade é a perda da verdade. A perda da qualidade é a perda do evangelho. E muita gente consegue juntar muitas pessoas sem pregar o evangelho. Isso é um fato. Jesus já era agradável, preste atenção a isso. Sem fazer nada. Jesus era agradável a Deus, o filho amado em que Deus diz no batismo, eu tenho prazer. Este é meu filho amado em quem tenho prazer. É isso que nós vemos ali no batismo. Jesus tinha feito algum milagre? Não. Jesus tinha expulsado algum demônio, libertado pessoas, curado pessoas de forma maravilhosa? Nada disso tinha acontecido e Deus já se agradava de Jesus. Porque Deus se agradava de Jesus? Porque Jesus tinha caráter. Porque é muito claro que Deus via no interior de Jesus algo agradável, que tinha a ver, obviamente, com a sua conduta, com seu zelo, com a sua vida impecável. Deus deleita-se no caráter, pois as obras ele pode realizar sozinho, e realizou muitas delas no Antigo Testamento. Ser usado por Deus é um privilégio, ser conhecido de Deus é a glória eterna, ser usado é prazer de momento, ser conhecido é felicidade. E meu apelo é que você seja feliz, não viva só êxtases. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, e aqui o Senhor Jesus trata, são as mesmas palavras sendo complementadas aqui, do texto que nós estamos trabalhando. Lucas, no capítulo 6, versos 45 a 48, nos diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Veja que é sempre um acento interno, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Meu querido, queria chamar a atenção de um detalhe desse texto. Quem ouve as palavras de Jesus e pratica é como o homem que construiu uma casa, mas antes de construir uma casa, ele cavou uma vala profunda. Ele tirou todo o impedimento até que pudesse chegar na rocha. Qual o impedimento que tem sido para com a sua vida, para que você não se finque completamente em Jesus, na sua conduta, na sua vida? O que tem sido ponto de impedimento? E é sobre isso que eu gostaria de colocar aqui, amados, porque todo fundamento daquilo que nós acreditamos está em uma relação com Jesus, em ser conhecido dele, em se relacionar com ele. O firme fundamento, o fundamento que vão vir os ventos, as tempestades, os problemas, as dificuldades sobre a vida, e que essa casa vai ficar firme, ou seja, continuando fazendo a vontade de Deus, isso é que é firmeza, isso que é fruto verdadeiro, é quando estamos fundados, fundamentados em Jesus, depois de termos aberto esta vala profunda. Eu gostaria de apelar para você nessa manhã: vamos abrir esta vala profunda, vamos tirar todo impedimento, para que de uma vez por todas, Jesus seja a rocha da sua vida, e não a necessidade de ser conhecido, e não a necessidade de ser reconhecido, e não a necessidade de ser útil até. O senso de utilidade é algo muito bom. As pessoas trabalham para se sentirem mais úteis, e as pessoas trabalham às vezes na igreja para se sentirem mais úteis para Deus. Isso é legítimo, mas o meu senso de utilidade, minha busca e necessidade por utilidade, não pode atropelar aquilo que é mais importante, que é a certeza de que eu estou andando com Jesus, que é a certeza de que eu tenho buscado fazer a vontade de Deus. Então eu gostaria de fazer quatro observações, quatro apelos aqui, para quatro tipos de pessoas que nós vemos. Olha, primeiro, nós pregadores. Eu me pergunto e pergunto a você, que prega o Evangelho, sua mensagem é resultado da sua comunhão com Deus, ou uma personagem, ou resultado de uma tipificação, de uma personagem criada, que você acabou vestindo para impressionar as pessoas? Uma vez, eu lembro que um pregador numa igreja que eu frequentava, esteve lá e aquela coisa toda, e nós tivemos aquelas manifestações que muitas pessoas consideram estranhas, outras para outros uma certa normalidade, pessoas caíam no chão e empunham-se as mãos e caía-se, outros rodavam, trepidavam, aquelas coisas que a gente entende que podem ser manifestações de Deus. E depois desse momento nós fomos jantar com aquele pastor, e eu me lembro que na mesa destratou um pouco o garçom, aquele jeitão, né? Quer dizer, entrou numa circunstância como se fosse eu sair do personagem. E eu me lembro que chegou a ser engraçado que um pastor, um garçom servindo ali à mesa, ele olhou para o garçom e disse assim: "Você está me vendo aqui?" Aí o garçom disse: "Eu estou, sim, senhor." Ele disse: "Você precisa me ver na unção." É como se fosse uma espécie de transformação. E você veja que esse tipo de coisa, muitas vezes nós vemos por aí, né? Uma coisa é o sujeito na vida, na particularidade, a voz dele, o comportamento dele, outra coisa é no momento em que ele veste essa teatralidade. Muito cuidado, meu querido, com isso. Muito cuidado em vestir essa máscara e no seu dia a dia você não ser absolutamente nada daquilo que você prega. Segundo lugar, músico, líder de louvor. Nós temos aqui um grupo de louvor muito abençoado, prestem atenção vocês. Seu canto também acontece em casa e em seu quarto, não só para chegar pronto no ensaio ou para apresentar-se bem por amor à arte. A quem você mais ama, a Deus ou a arte? Tem músicos que são tão apaixonados pela música que estão mais ministrando por causa da música e não por causa do Deus da música, né? Do nosso Deus. Seu quarto conhece o som da sua adoração? Examine-se. Caro líder da igreja, professor da IBD, querido irmão, o que você busca? Ascensão, utilidade, reconhecimento? Ou seu fim único e último é alimentar-se da vontade de Deus? Assim como Jesus disse: "Minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai." Inclusive é por querer fazer a vontade do seu Pai que você ensina, que você abençoa. Querido diácono, o que lhe faz servir é automatismo, é a responsabilidade, ou o desejo íntimo de agradar a Deus, de abraçar a sua causa, de servir aos irmãos? Nós precisamos o tempo inteiro nos perguntar essas coisas. E essas não são perguntas para constranger você, meu irmão. São cuidado para que não sejamos achados desconhecidos do nosso Senhor Jesus. E nós não podemos furtar a nós mesmos e a igreja desta verdade. É dia de nós cavarmos essa vala profunda para colocar, de uma vez por todas, estes fundamentos. Meus queridos, esses dias tenham sido abençoadores para você, e que você, talvez por meio dessa última pregação, tenha finalmente compreendido a necessidade de se acertar na sua intimidade, de torná-la compatível com a exterioridade. Deus quer o seu coração muito mais do que aquilo que você possa fazer. O fazer, Deus pode mesmo fazer. Deus tem uma multidão de anjos à disposição dele, para servi-lo e para adorá-lo. Ele não precisa de nós. Isso é um privilégio, poder contar conosco e nós podermos servir a Deus. Mas não é essa forma que Deus vai fazer para avaliar quem é dele e quem não é dele. Eu espero que você seja encontrado como conhecido dele, porque escolheu o caráter acima do carisma. Deus te abençoe em nome de Jesus.